Reenquadrado de Berserk, volumes 4 a 7. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou o Estranho, estou hoje acompanhado por...
O Judeu Ateu.
O Iso.
O Luke.
Gustavo Bocha.
É, você era o último, você falou com uma entonação como se tivesse outra pessoa. É, é estranho agora.
Eu, Gustavo Bocha.
Mas tudo bem, mas tudo bem.
Eu nunca tô acostumado, desculpa.
Acontece.
Ele não sabe. Estamos aqui novamente na nossa jornada pra falar de Berserk. A abertura eu falei do volume 4 ao 7, mas a gente vai falar um pouquinho do volume 3, né? Porque tem aquele finalzinho que a gente combinou de jogar pra cá, porque finalmente entramos na tal Era de Ouro.
É,
isso aí. E é isso que vamos falar. Eu só quero já adiantar que eu fiquei... Foi um misto de decepção, mas ao mesmo tempo de alívio de que a Era de Ouro não vão ser todos os capítulos que vão chamar a Era de Ouro do começo ao fim.
Eu posso falar que eu pensei justamente o contrário. Eu gosto dessas coisas. Quer dizer, eu não queria que fossem 8 volumes, sei lá, de os capítulos só chamados Era de Ouro.
Era de Ouro 49.
Mas eu gosto quando tem uma sequência grande de capítulos com o mesmo título. Eu lembro de Claymore, eu sempre adorava. Tinha uns títulos estilosos.
Eu não gosto. Acho que picaretagem. Acho que quando o Togashi faz a picaretagem.
Black Lagoon me decepciona.
Eu acho picaretagem. Tem muita gente boa que faz isso e é sempre picareta.
Sim. Black Lagoon é tenso. Eu gosto. E pensa que tinha uns títulos maneiros. Eu fico triste quando começa a trocar todo o capítulo ou a cada dois.
É, eu acho bom quando troca, porque aí quando a gente vê o índice no começo do volume, aí você vê, tipo, ó, aqui tem uns 3 arcos de acontecimentos aqui, né? Porque tem uns 3 blocos de capítulos diferentes, por exemplo.
Não, eu vou dar o crédito aqui à nomeação de capítulos de Berserk, porque ele, se você abre e lê o índice, você sabe o que acontece na porra do volume. É exatamente bom. O que acontece.
Mas eu acho que piorou quando os capítulos começaram a ter uns títulos mais genéricos.
A gente vai descobrir isso agora.
Vamos descobrir isso agora. No final do último programa a gente terminou com algum capítulo aleatório ali do Guts chateadão porque ele não conseguiu matar o Griffith novamente. E aí a gente tem um pulo pra trás que vai mostrar a infância. Inicialmente, então, vamos começar aqui a infância do Guts, nascimento e a infância dele. O que vocês acham aí dessa origem do Guts, né? Porque que é a origem bem raiz, né? Dele bebê mesmo, do motivo dele usar uma espada grande e
Guts,
tudo isso.
Guts não vai ter um segundo flashback, viu ele nascendo.
Não tem
muito antes disso, não. É. Eu adoro essa concepção dele ter nascido do ventre de um cadáver na lama e no sangue. Eu gosto muito dessa ideia.
Eu gosto bastante disso. Eu gosto que o mangá vende dessa ideia dele como uma criança amaldiçoada e como ele reage a isso. O meu problema é que eu... Não é nenhum problema, de verdade, talvez não seja. Que eu não sei se o mangá vai acabar esquecendo disso ou não. Porque quando ele vai passar por toda alguma coisa com o Griffith, que eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que acontece porque todo mundo fala de Berserk. Eu fico pensando se essa parte do sofrimento dele que ele passou, que a criança vai acabar sendo meio esquecida. Eu preferia que não.
É, eu acho que não, porque ele já não foi, né? Em algum ponto ali no meio, já numa parte mais pra frente da história dele, já quando ele já tá com o bando do Falcão lá. Ele lembra do Gambino. Gambino? É Gambino o nome?
Sim, Gambino. Sim, né?
Sou estranho agora porque eu lembro do Child Gambino.
É, eu também. Eu pensava, não tem alguma coisa errada, mas era isso.
Mas quando ele vai lá matar, né, o...
Não, sim. Tem a vida do trono. Coisas. É mais essa coisa da origem amaldiçoada dele mesmo, que eu acho que é interessante. Eu não queria que isso fosse perdido.
Porque o que eu acho interessante é que, assim, ele não é amaldiçoado de verdade. Bom, pode ser que julgar que ele seja por tudo que possivelmente vai acontecer com ele. Mas é só uma coisa de superstição mesmo, né, do bando, né? Tipo, ó, nasceu de uma pessoa morta, nasceu na lama, com certeza é uma pessoa amaldiçoada e que tá aqui pra trazer desgraça, etc, etc. Então, tipo, é interessante ele lembrar disso. Ele. Ele lembrar disso como meio que um estigma que ele carregou pra vida, sabe?
Uhum. Isso que eu quero ver isso sendo mais relevante. E não tô reclamando ainda, é só pensando que eu não quero que o mangá esqueça disso, porque ele meio que vai ter outra situação fodida na vida dele, então talvez eu acabe sobrepondo isso.
Eu estranhei quando começou essa Era de Ouro, quando vieram esse primeiro capítulo da infância do Guts, que é tudo muito pé no chão, que um capítulo atrás tinha um elfo e um demônio, e God Hand, e tudo era muito místico, e agora eu nem acredito direito que tem uma maldição de verdade, mesmo com todo mundo falando que tem. De tanto que o clima baixa pra um realismo, eu achei isso um contraste interessante.
Eu gostei disso também, E meu problema é com a primeira parte. Eu pensei nisso agora. Tem coisas que eu acho que o mangá se beneficia de... A gente pode falar disso, talvez? De como esse começo interage com o fato de a gente estar num flashback gigante? Porque eu acho que tem coisas que são boas do mangá ter mostrado antes e tem coisas que eu acho que piora a experiência.
Em que aspecto? Como assim?
Eu gosto, por exemplo, que o mangá resgata aquela ideia do Guts não querer ser tocado ou de... Que vai respondendo todas aquelas coisinhas, detalhezinhos do design e da personalidade das personagens pouco a pouco. Mas eu ainda acho que essa desconexão é muito grande antes de você ir pro flashback. Parece que é um começo em media res que demora demais, então você acaba perdendo um pouco o ritmo da coisa.
Entendi. Você acha que a gente ainda não conhecia... Você ainda mantém aquele sentimento que teve no final. Que tipo, a gente ainda não conhecia muito bem o Guts pra já mostrar esse flashback, assim. É um pouquinho gratuito, talvez.
Então, ou isso ou o contrário, sabe? Eu acho que dava pra ser um pouco mais... eficiente em, sei lá, mostrar todas essas coisas importantes, como a relação com o Griffith, a personalidade dele, em menos tempo, porque aí são três volumes meio vagos, porque ele ainda não pode mostrar tanta coisa, porque tem que estar pra vir um flashback.
É, eu entendo seu ponto, que, assim, obviamente fica claro que o autor, ele não pensava que a história precisava de um flashback desse tamanho, como vai ter provavelmente, né, porque já foi quatro volumes e vai ser muito mais, imagino. E aí fica um pouco estranho a proporção do o momento que a gente viu do presente, ele, tipo, não é nada em comparação com o resto da história. Uhum. É, eu entendo esse ponto. Uhum. Principalmente por ser, pelo começo ter sido episódico, então, tipo, não teve um arco grande acontecimento, sabe? O maior arco de acontecimento foi um volume e meio ali na parte do Conde. E aí aqui a gente tá vendo uma continuidade bem longa, e aí fica um pouco estranho mesmo. Eu entendo essa estranheza. Eu também sinto um pouco dela. Mas eu também acho que pra algumas coisas funcionou. Principalmente porque esse ponto da gente saber que o Griffith vira um God Hand ali, um dos dedos da mão de Deus, e que ele vai trair o Griffith, o Guts de alguma forma ali, vai fazer alguma merda, vai pôr a marca no Guts. É, como a gente sabe disso, dá uma sensação diferente de leitura. Eu acho que seria 100% outra experiência a gente saber quem é o Griffith, sim, sabe? Sim.
É isso que eu tô falando. Eu acho que ou é muito grande ou é muito pequeno, sabe?
Eu divido um pouco da sua crítica, assim, Luke. E por isso que todo mundo que vem de Berserk vem com esse viés aí dos primeiros três volumes mesmo, que é meio bizarro, sim, no final das contas. Eu acho que nem quando ele começou esse flashback, ele imaginou que é tão longe quanto vai, sabe? Então, eu concordo. Mas pra mim é algo menor, assim.
Sim, eu acho que.
E aí, principalmente daqui pra frente, meio que até some isso, você quase esquece que teve esses três
primeiros. O que me lembrou isso em específico é que eu lembro que eu fiz uma reclamação da construção de mundo de Berserk no começo, que parecia todo meio vago, eu não entendia muito bem. Eu acho que agora tá explicado justamente por causa do que o Izu falou, que tem essa troca pra realismo. Eu acho que a gente tá vendo a construção do mundo ficar mais fantasioso, pelo que eu entendi. Então acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo isso acaba atrapalhando o começo, porque ele não podia explicar muito bem o mundo ainda.
É, esses três primeiros volumes, eles ficam piores quanto mais a história anda um pouquinho, sabe? Não piores, mas a presença deles é mais um pouquinho mais desconexa. Apesar de eu achar necessário, que nem o próprio Estranho falou aí, a gente ter esse conhecimento torna todo esse começo muito mais vivo.
Eu gosto de alguns detalhes, eu gosto de ter um pouco do Guts recente pra você ter essa comparação.
Eu tô tendo mais o Guts recente pra não soar que o flashback veio cedo demais. Que pra mim dá a impressão mais que ele veio cedo demais do que os três foram desnecessários.
É, eu diria mais nisso mesmo.
É porque eu penso que também poderia ser, sei lá, eu tô lembrando de Vinland Saga, que talvez não seja uma comparação muito justa, porque o flashback dura um volume, mas você só tem um comecinho do mangá pra estabelecer um pouco o contexto e depois você já troca rapidinho pra explicar o que que levou àquela situação.
É, só que essa explicação aqui, ela foi muito mais longa.
Mas algo do tipo, sabe?
Sim, eu entendo.
É um pouco até desnecessária a parte dessa explicação. Acho que dá pra tirar um volume daí.
Eu acho, inclusive, que aí a gente entrando nesse flashback, fica bem, pelo menos ficou bem aparente pra mim ao longo desses volumes, que até a forma dele avançar a história é bem diferente, porque ele tá numa construção a longo prazo real, sabe? Ele tá...
A longo prazíssimo, né? O cara realmente começou a pensar à frente aqui.
É, então, ele mudou a forma dele levar a história, sabe? Tipo, não é aquela coisa que precisa de pouca explicação, vai aqui e acontece logo, sabe? Não, ele precisa ter uma sequência cronológica até ele chegar no Grift. Então, pra isso, a gente tem que passar pela infância, tem que passar pelo Gambino, tem que passar pelo estupro aí do Guts, e tem que passar por várias coisas ali, passo a passo, até chegar onde, sei lá, onde a gente vai chegar ainda.
Eu gosto de várias coisas desse começo. Eu gosto especialmente da reta final, que é com o Guts olhando pra lua e tudo mais, ou matando aqueles lobos meio que por instinto. Mas eu acho que até chegar no encontro com o Grift, essas coisas são meio, não sei, burocráticas. As cenas dramáticas não me convenceram muito por si só. Eu acho elas importantes pra construção geral da história, mas não pareceu tão bem executado.
Eu achei que ele, acabando o flashback dele, né, indo pra segunda parte do flashback no geral, né, eu achei que ele encontrou o Grift bem rápido, é logo em seguida.
Não, sim, é rápido. E pra mim, o momento de melhora de verdade vai ser que não é bem o começo da Golden Age. É quando ele encontra o Grift.
É, mas eu não acho tão burocrático esse começo, não.
Bom, pelo menos essa parte dele criança, eu também não acho burocrática, não. Achei interessantíssimo, inclusive.
Gostei do Gambino, gostei dele aprendendo a usar a espadona, as primeiras batalhas, gostei de tudo isso.
É, eu acho interessante como acontecimentos, é mais tipo, a narrativa mesmo, que a cena parece muito... A cena do estupro dele, não a cena do estupro, a cena que ele mata o Gambino. Eu gosto muito que ele... do que acontece, mas eu não gosto muito de como é mostrado, não acho que é dramatizado bem o bastante. E eu acho que ele vai melhorando muito futuramente com isso.
Eu acho que eu concordo, e eu concordo especialmente quando eu vejo as batalhas a cavalos nesse mangá, que puta merda, toda batalha a cavalo com um soldado de capacete é a mesma coisa.
Nossa, isso é verdade.
Eu não consigo reconhecer o que tá acontecendo, é impressionante.
As batalhas de cavalo são chatíssimas, isso eu concordo. Eu, tipo, eu fico só esperando, eu quero que eles vão descer do cavalo e lutar de verdade. Né?
É, já são, mas essa em especial, nossa, não é. Ele não faz nada muito interessante, não.
É, mas o que vocês acharam do personagem do Gambino aí, do cara que pegou ele pra criar? No final ele se revela como alguém que sempre odiou o Guts, né? Ele faz essa visão meio que de o pai meio durão, mas na verdade não, era o pai que odiava mesmo a criança.
É, eu acho até mais complexo que isso, eu diria. Ele tinha algum nível de apreço e carinho pela criança ali, né? Foi lá, deu o remédio depois que ele mesmo machucou ele, né? É, definitivamente uma relação bem abusiva, mas depois que ele foi ferido e perdeu a perna, ele meio que caiu no alcoolismo ali, e obviamente ele foi matar o Guts, ele foi lá matar a criança em estado alcoólico, né? Então, acho que nem isso o Magá coloca tão simplesmente como ele odiava ele, mas ele simplesmente caiu num estado de vida. Não criando desculpas aqui pra ele, é claro, né? Mas
ele vendeu
a ambiguidade da maldição do Guts.
Eu concordo, mas...
Ele vendeu pro Donovan, isso... né, gente? Ele...
É, essa parte não acaba sendo muito distante do resto da relação dele.
Sou
porque
estranho,
é tão claramente maléfico em comparação à relação mais abusiva, um pouco mais... escondida que ele tinha no resto. É meio bizarro.
Eu não acho bizarro. Eu acho que só não queria colocar um personagem tão maquiavélico assim. No momento ele teve alguma mudança de coração e ele pode ter voltado atrás também, né?
Eu acho que tem o lance da perna, que ele culpou o fato do Guts ser uma criança amaldiçoada, que ele podia ou não realmente acreditar no passado, mas depois da perna ele claramente só via aquilo como o Guts como a causa do ferimento dele, do dele não poder mais
sofrer. Guts por 3 moedas de prata.
Sim, e isso soa estranho, isso soa muito fora de... inconsistente com o resto do personagem, mesmo o pior do resto do personagem.
É, ou sim, soa consistente de um personagem que a gente conhece muito pouco, talvez, e aí a gente infere bastante disso, do que a gente vê, e aí quando a gente descobre isso, a gente fala, ok, o que eu achava desse cara, eu achava errado. Talvez seja meio que a intenção de fazer você crer que é aquela coisa de, ele se importa, meio tough love, um pouco de receio de ter essa criança, entre aspas, amaldiçoada, e aí a gente fica com essa, ok, ele não é uma pessoa má de verdade, e quando a gente vê isso, a gente fala, ok, esse cara é um cara escroto mesmo. Talvez essa quebra fizesse parte da expectativa.
Tem literalmente uma cena que vocês estão falando que ele é uma pessoa boa, literalmente uma cena,
não,
e vocês estão na dúvida dele
se é uma pessoa boa. Eu acho que a maldade de vender o cara é muito mais óbvia, muito mais claramente malvado do que ele é abusado do Guts numa relação, tipo, de autoridade.
Eu acho que é simples. O Guts ficou lá comendo graça por muito tempo até aprender a lutar, e o Gambino nunca realmente expulsou ou matou o Guts. E não tinha nada pra que obrigasse ele a aturar a presença da criança, até porque a mãe já tinha morrido. Só o fato dele não ter matado o Guts ou abandonado de graça já é um por quê? Porque ele um dia ele vai ser um puta guerreiro. Ele mal soube isso que curava espada na época.
É, na a primeira batalha do Guts, ele salva ele ali também, né? Mas depois fatal. Que ele mata o primeiro, a primeira pessoa, ele fica meio parado ali, ele vai lá e salva. Assim, eu talvez seja inconsistente, mas eu acho que mesmo que seja inconsistente, eu acho que é uma inconsistência que criou algum nível de complexidade pro personagem, é por isso que eu acho ele bem interessante.
Não acho ele tão complexo assim, eu acho ele simplesmente escroto, e eu acho que na verdade isso é meramente uma continuação da maldição que eles acreditam do Guts, porque o Guts é uma criança amaldiçoada. Se você, se você abandona ou mata uma criança amaldiçoada, a maldição passa pra você.
A parte que eu gosto especialmente é como ninguém nem chegou perto a acreditar nele no final de tudo, sabe? Ele nunca foi realmente importante ali. O que eu acho que vira uma comparação muito legal quando ele vai entrar lá pro grupo do Griffith.
Sim, 100%.
Visto que ele passou por tantos grupos que não se importavam com ele.
É, ele tem uma comparação interessante aí.
Mas é definitivamente uma cena em que ele mata o Gambino. Acho essa uma excelente cena. Porque ele não matou de propósito. Sabe? Foi meio que o instinto dele ali.
Isso também vai ser resgatado, que eu gosto muito. É legal.
Sim. É, esse conceito dele ser essa criatura instintiva, né? Que tá sobrevivendo meio que contra gosto. Não queria sobreviver, mas ela tá sobrevivendo porque é isso que ele faz. E aí ele faz isso com o Gambino, faz isso depois com os lobos nessa primeira parte.
Esse mangá tem várias queimas visuais legais que eu acho que eu notei durante lendo as expressões do Guts e posição. Acho que coisas que você vê até que você tinha nos primeiros volumes da relação dele com a luta e tudo mais. Eu acho que você consegue ver muito da personalidade dele passando de um ponto pro outro nessas imagens.
Sim. É, só comentar que eu lembro, uma das poucas coisas que eu lembro do anime que eu assisti de Berserk, aquele anime antigo, é do Guts gritando Gambino! Gambino! Aquele que grita com sotaque de japonês muito, muito ruim. De vozinha de criança. Gambino! É isso que eu lembro. É, a gente tem um mini time skip, né? Tipo, ele acaba sendo resgatado por um bando aleatório, né? Que aí ele passa a fazer parte de vários mercenários aleatórios. Até ele enfrentar o primeiro de uma série de cavaleiros fanfarrões que vão aparecer ao longo do... cavaleiros com uma roupa super diferentona e que não duram nada, né? Isso vai ser uma constante. Sim. Vai ser uma
constante aqui. Se você tem uma armadura muito diferente, você vai morrer. É isso que vai acontecer.
E até ele, então, matar esse cara, que eu até esqueci o nome já.
É Bazu, alguma coisa
Bazuzu,
assim.
Bazu só. E ser, então...
Resgatado pelo bando do Grifo.
É, não é nem resgatado, né? Recrutado pelo bando do Grifo. Primeiramente atacado, tentando matar ele, e aí depois ele acaba sendo recrutado pelo Griffith numa luta ali que eles têm na montanha e tal. O que vocês acham desse começo de introdução desse personagem, o Griffith? A gente sabe dele do futuro, mas aqui a gente tá vendo o comecinho dele, o que ele representa, esse bando dele que é um bando diferente. O que vocês acham dessas partes?
Tem uma coisa que eu não consigo muito bem me adaptar a esse mundo, que é a demonstração de poder. Eu não consigo perceber uma demonstração de poder, porque, tipo, você tem basicamente que o Guts é muito forte, e aí o Griffith é mais forte que ele por motivos. Eu não consigo entender exatamente essa mudança.
É porque ele é rápido. Você nunca jogou RPG? O cara rápido ganha do cara forte.
Na verdade, não é assim. Mas...
Eu acho que um pouco porque as cenas de luta ainda não são muito bem elaboradas, sabe? Elas têm imagens legais, mas eu não acho elas muito fluidas sem entender bem o que tá acontecendo de verdade naquilo ali.
A minha percepção é que ele passa a ideia geral do que precisa entender, e aí acaba sendo que a nível de poder, né, a escala de poder dos personagens é meio que dado pelo resultado das batalhas, sabe?
Eu acho que é mais isso.
Eu comprei também, eu compro bastante essa ideia.
Eu acertei muito na batalha do Griffith com o Guts, que o Guts era mais bruto, mas o Griffith era mais habilidoso. Ele fazia. É. Ele montou em cima da espada, o que foi cool pra caralho.
Não faz o mínimo sentido.
Não faz sentido, mas também não faz sentido o Guts morder a espada. E eu achei da hora também.
Não faz sentido, mas... então você já começa aí. Aliás, eu fiquei muito feliz de saber que o Griffith, quando era humano, já era o Homem-Pássaro e chamou o bando dele inteiro em homenagem ao Homem-Pássaro. Eu fiquei muito feliz. que minha impressão inicial não foi descartada.
Mas é o que o Luke falou, não é? Principalmente esse começo, não tem muita fluidez nas lutas. É mais. É uns quadros aqui vai levar nessa cena da hora aqui. Olha o começo da cena da hora. Não importa como chegou aqui, não esquece isso tudo. Mas, ó, o cara tá em cima da espada, o cara foi lá, mordeu a espada, sangrou a boca. Aí. Mas no que tanja a nível de poder, eu acho que principalmente ele vendeu muito bem a superioridade do Griffith em todo aspecto, assim, sabe?
Ele é mais
habilidoso na espada, aí depois o Guts, só por, tipo, força de vontade, consegue derrubar ele, mas até no soco ali, o Griffith tem a habilidade de deslocar o ombro dele ali, sabe?
Tem uma imagem que eu gosto muito desse final, que é aquilo que eu falei de Himmelsal, que o Guts tá caído no chão, olhando pra cima pro Griffith. Isso, a gente vê que isso vai se repetir lá no futuro, quando ele encontrar ele de novo como membro da Godsend. Eu gosto dessa noção de diferença de hierarquia que já vai sendo construída desde sempre.
Sim.
E o mangá, o tempo todo, continua vendendo como o Griffith, como esse ser realmente que tá no nível acima de todo mundo, né? O Guts, em casa, ele é mais forte ali, ele venceu dele, e ele vai vencendo todo mundo intelectualmente também durante o mangá.
Ok, tem uma cena que me deixa passar que me faz aceitar mais a força dele.
Qual?
Ele agarra alguma coisa no chão que parece uma pedra, e aí a pedra faz ele ter a força suficiente pra... Ele precisa segurar alguma coisa na mão.
É, na hora dos socos ali, né?
Uhum. Não sei por que essa cena da pedra, na verdade. Eu não sei se isso é aquele negócio que ele tem no pescoço, ou se é uma pedra mesmo. Eu falei zoando, mas eu acho que é um negócio do pescoço. Só que não parece ao mesmo tempo, parece só uma pedra.
Bom, sobre esse começo do bando, eu acho que um ponto curioso, quer dizer, eu achei um ponto positivo particular, é que quando ele entrou no bando, quer dizer, entrou no bando, ele entrou meio que já com um inimigo, né? Que é aquele Corcus. Uhum.
Corcus.
E eu fiquei com muito receio de se tornar aquela relação bem clichê de, tipo, o cara vai estar tentando matar ele o tempo todo, e é isso. E no final não, sabe? Só foi ele no comecinho, e eles só não se gostam e segue a vida, sabe? Estão no mesmo bando, não precisam interagir, têm núcleos de amigos diferentes, segue a vida.
E também não foi só o Guts entrar no bando que todo mundo, ah, beleza, quem... Né? Eu gosto
você vai vendo
desse...
a coisa passando, né? Ele tem que salvar os caras numa primeira batalha, e depois, 2 anos depois, ele começa a ficar cada vez mais querido lá. E também ele tem que tomar adesão própria, né? Ele fala: ah, não, ok, por enquanto eu vou aceitar isso daqui, eu vou estar com vocês.
Uhum.
Eu gosto. A gente introduzido a casca também, né? Nesse...
Sim. Grande casca.
Sim, eu acho mais interessante a gente segurar as conversas sobre a casca pra parte que vai falar bem mais dela, né? Porque aí a gente já trata ela como um todo. Pra esse começo aqui, antes desse mini time skip, né, de ele se estabelecer, vocês têm alguma coisa que vocês querem comentar? Porque aí a gente começa a entrar no Game of Thrones ali. Antes tem uma batalha, né? Primeiro tem o Nosferatu, depois o Game of Thrones. Até o Nosferatu ali, vocês têm algum ponto que vocês acham digno de nota?
Eu acho um ponto estranho, que pouco antes do Nosferatu é quando os capítulos começam a ser numerados. E eu não tenho a menor ideia de por que o autor resolveu fazer isso.
Eu já não sei também.
Acabou o capítulo Golden Age, começa o capítulo 1. Como assim tem 1? E tudo que eu li até agora foi 4 volumes?
Eu gosto de toda a atmosfera. O mangá muda muito a atmosfera quando o Guts entra no bando. Eu gosto disso. Você vê ele num contexto totalmente diferente. Você vê até que as expressões dele começam a ficar um pouco mais cômicas, sabe? Ele começa a ter aquelas faltas de paciência e tudo mais, mas de uma maneira mais humorística.
Sim.
Sabe? Tipo, que merda estão fazendo aqui?
Eu gosto como isso é bem... Essa transição é bem incrível, porque é bem complicado, né? Porque a gente tá saindo de uma situação pesada, né? Que ele perdeu o pai... O pai vendeu
estuprado, morto, tudo,
Como que a gente vai fazer crer que ele vai encontrar amigos, né? Pessoas que ele vai confiar de verdade. E eu consigo sentir nesse período de transição os personagens se apresentando, como eles se interagem, como a personalidade dos personagens do bando, né? Dos membros do bando transparece através do como eles querem fazer o Guts também participar. Como tem gente que desde o começo já puxou amizade com o Guts, ou gente que só depois que ele salvou eles, que ficou amigo, sabe? Eu gosto como... É uma transição bem clara, assim, e eu consigo... Eu leio e falo, ok, eu entendo ele chegar nesse ponto que ele vai brincar de jogar água no Griffith, sabe?
Inclusive, essa é a melhor cena do mangá. Nossa, eu adorei isso. quando você vê os dois brincando, jogar água no outro, e o Guts entra de fase da brigadeira porque ele é o último e quer devolver.
É, ele não quer perder nem nesse joguinho aí.
É um ótimo momento de apresentar que ele mudou. Aliás, tem um quadrinho que ele tá com o cabelo molhado e tá pra baixo. Eu acho esse quadrinho tão incrível. Você vê o Guts com o cabelo diferente. Ele parece uma pessoa tão mais, tipo, amigável.
É, e eu adoro que nessa cena. Eu adoro o jeito com que o Griffith de fato é mostrado nesse começo, assim, sabe? Porque ele é vendido como essa pessoa superior, mas misteriosa ao mesmo tempo. É até um pouquinho expositivo demais, que eles vivem repetindo, pô, ele é de um jeito assim uma hora, e depois ele tem um sorriso de uma criança e tal. Mas acho que mesmo que essa exposição excessiva é interessante.
Né? Isso é melhor se a gente já não soubesse que ele é um puta demônio.
Eu acho
que a
exposição funciona. Mas isso só faz isso melhor?
Não acho.
Então, eu tenho uma coisa que eu tenho, eu não sei o que pensar direito. Porque eu não sei como é que eu leria esse mangá se eu tiver toda a informação que tivesse o Griffith fosse dos três nos volumes. Porque eu não consigo evitar o fato que eu sei por osmose de internet que ele é um filho da puta e que vai acontecer algo.
Não, a gente sabe porque ele já é um
filho da puta. A gente sabe que vai acontecer algo. Mas sabe, quando você sabe muito mais do que o mangá te disse até aquele momento.
Não, não precisa. O cara já te apresentou como um dos cinco demônios escrotos da porra toda. Não precisa mais do que isso.
É, mas tipo, eu entendo o ponto do Luke, que pelo menos só pelo mangá, a gente não sabe. Sei lá, alguma merda aconteceu, mas tipo, a osmose da cultura em geral fala que ele fez alguma coisa muito cagada pra ele chegar nesse ponto.
Eu não tenho nenhum conhecimento do que o Griffith fez, exceto pelo fato de que eu sei que ele é um escroto pela internet afora, e isso é tudo que eu sei do mangá também.
Eu sei que ele virou o God Hand sacrificando o Guts. Isso não é legal, porque o Guts é o protagonista que eu tô acompanhando, eu tô do lado do Guts.
Não é, mas é que você tem muito mais informação do que o mangá te dá. Isso é inevitável. Esquecer disso.
Eu acho que independente de você ter informação a mais ou não, o mangá ele deu informação suficiente pra você saber disso. E a gente, independente de a gente saber da internet ou pelo próprio mangá, a gente sabia que ele vai se tornar alguém que é um vilão.
Sim, claro.
Um vilão a ser enfrentado. E eu acho que só disso torna bem interessante essa apresentação no começo, porque você fica naquela, esse cara... Ele não parece mal, sabe? E principalmente mais pra frente, né? Ele não parece uma pessoa ruim, né? Uma pessoa ativamente maléfica. Mas a gente sabe que vai acontecer alguma coisa.
E ele foi lá
coisa.
E salvou o Guts, né?
Salvou.
E o Guts até foi lá, tipo... Porque ele foi lá me salvar, não é nem um pouco racional isso, né?
Aí eu já minha mente conspiratória disse, isso aí é tudo parte de um plano a longo prazo. Em algum ponto ele percebeu que o Guts ele tem alguma característica específica que vai ser útil pra ele, alguma... Pra fazer, sei lá. Eu suponho que vai ter algum ritual, alguma merda pra ele virar o deus lá, né? Ele tem que, sei lá, sacrificar o Guts, não sei como. E aí, tipo, precisaria que alguém fosse forte o bastante, eu não sei. Eu nunca engoli o Guts.
Vocês fazendo teorias.
O mangá definitivamente vende ele como alguém meio calculista. Com certeza.
Meu ponto é, definitivamente, nunca me pareceu altruísta ele salvando o Guts. Sempre me pareceu. Não, ele. Talvez goste do Guts, mas eu acho que tem alguma coisa por trás. Tipo, eu nunca consegui relaxar em relação a isso.
A conversa dele com a princesa já me vendeu completamente. Ele não liga a mínima pro Guts.
Eu também acho.
Não, essa parte a gente vai chegar lá. Eu acho bem interessante mesmo.
Antes da gente ir pro Nosferatu, uma cena em específica que eu gosto muito e que conecta com o que vocês estavam falando aí sobre ser uma boa transição. E uma cena específica que eu gosto é quando ele tá ali em cima do muro falando, não, sai daqui, eu gosto de ficar aqui sozinho e tal. E aí vai lá o Pippin, que é esse cara grandão, fortão, e aí pega e ele, não, porra, não me toca. Aí vem todo aquele negócio dele ter sido estuprado, né? Ele vai lá e dá uma cotovelada, o cara continua, os caras sangram, continua carregando ele aí, dá finalmente um negócio pra ele beber, e aí sim ele vai aos poucos se acostumando com o bando. Essa é uma cena que vende muito pra mim, o pós-time skip, ele ser de fato um membro daquela equipe.
Inclusive esse negócio dele não querer ser tocado, eu fiquei muito feliz, porque eu li nos primeiros volumes e pensei, cara, será que tem alguma coisa aqui, e no final tinha mesmo.
Só estuprou o garoto ali porque é trágico. Não, é um negócio que realmente marcou ele, ele traz de volta isso ainda mais
vezes. E só um final também, mas porque faz parte também da próxima parte, é que ele apresenta aqui alguns personagens que são mais próximos do Griffith, né? Tem o judeu.
O quê? Tem o judeu?
Cara, o judeal. O judeal.
O judeu. Eu pensei nisso quando eu li.
Eu também pensei nisso quando eu li.
Eu nunca pensei nisso.
É porque eu achei o personagem mal, o personagem legal. Eu pensei, olha que o judeu gosta desse mangá. Tem um personagem chamado judeu que é o maior cara legal. Todo mundo cuzão.
É, mas não, provavelmente a pronúncia deve ser judeu, alguma coisa assim.
Deve ser judeu.
O que eu fiquei relativamente preocupado é do autor seguir um caminho de crueldade que ele tava seguindo nesses primeiros três volumes, de tipo, vamos apresentar esses caras aqui e vamos matar eles daqui a pouco. E eu estou feliz que até agora ele só não fez tipo gratuito, sabe? Ah, vamos matar pra mostrar como a guerra é foda. Não, esses caras estão vivos aqui ainda, né? Provavelmente ele, eu acho que ele vai matar em algum momento, mas a gente vai discutir isso, vai descobrir isso no futuro. Não quero nenhuma reação do judeu sobre isso.
É, eu tô amando vocês criando teorias pra esse mangá.
É, claramente todos eles vão morrer, né?
Não, é.
Vamos cobrir isso.
Se não tivesse morrido, estaria todo mundo junto com o Guts. É, a gente tem um micro time skip ali que vai estabelecer o Guts como um comandante ali, né? Ele vai crescendo nas linhas do bando do Falcão. E aí ele acaba crescendo, né? Ficando mais forte, mais parrudo.
É. Primeiro comandante da equipe de ataque.
Aliás, eu quero chamar atenção pra isso rapidinho, e que vai cobrir tudo. E eu quero saber se vocês se incomodam também. Mas é meio bullshit pra vocês as idades?
É um pouco.
Porque em algum ponto ele fala: o Guts, ele é quase a mesma idade do Griffith. Fala que eles são meio próximos de idade, os dois são novos. E aí em algum ponto.
O Griffith não envelhece, não entendi.
O Griffith não envelhece. O Guts, do nada, ele dá uma espichada. E aí, quando a gente vê o flashback da casca, ela é uma criança e o Griffith é um cara já, tipo, 18 anos. É muito estranho, tipo, não faz sentido.
Mas assim, ele já é um demônio.
Não sei, é meio estranho isso.
Bom, a idade do Griffith é bem etérea, né? Mas acho que até isso faz parte meio que dessa androgenia dele e tudo
dessa
mais.
Dessa mística disso. Dele, faz sentido um pouco.
É. O Guts, ele envelhece muito rápido, com certeza.
Eu posso reclamar que eu acho o Guts criança muito estranho, porque a cabeça dele não parece combinar com o corpo dele quando ele é pequeno. Por isso eu fiquei muito feliz quando ele envelheceu logo. Ficou mais confortável pra mim.
Ele tinha uma cara séria pra um corpo de 12 anos de idade, né?
Era
bizarro. Ele só honestamente mudou o design dos personagens depois desse mini time skip aí. Ele, tipo, quer saber, assim que eu quero desenhar eles. E até, sei lá, um pequeno comentário, quando ele volta depois da Era de Ouro, o Guts é o Guts que a gente tá vendo agora, não é o do começo do mangá, porque já não é nada a ver com esse Guts dos primeiros três volumes, o design mudou completamente.
É. Time skip, a gente vai começar uma jornada aqui que vai ser uma luta contra um demônio, né, meio que reapresentando a mítica do demônio, dos monstros nesse mundo, né.
É, já tinha apresentado o colar do Griffith, que a gente já sabia que era um negócio.
Sim, né.
Eu gosto muito de como esse flashback vai construindo a parte fantasiosa do mangá pouco a pouco. Isso que é uma das coisas que me deixa triste com o começo do mangá, sabe? Porque eu ia gostar que fosse sempre assim, mas eu sei que é inevitável, mas eu gosto do mangá sendo progressivamente mais fantasioso. Depois vai ter o cara mostrando um negócio de elfo, assim. Acho que a galera nem acredita mais. Eu gosto disso sendo um pouco. Pouquinho, pouco a pouco, virando importante.
Ah, eu gosto de ser jogada no mundo já com as coisas.
Eu gosto de ser apresentado ao Berrelite depois de já ter visto e ser muito importante no começo.
Uhum. Sim, e aí já até inclusive dá a dica, né? Falei, se é o Berrelite, é o Berrelite vermelho, sabe? E aí você fala, caralho, é o vermelho, né? Você nem sabe o que que é.
Você fala, porra. Nem sabia que era vermelho antes disso, né?
É, isso também.
Mas agora eu gosto da explicação que o Griffith dá, né? Ah, não, eu comprei de uma vidente ali qualquer. Isso parece muito aleatório.
Sim, que nem o cara do segundo nome.
Não acharam um pouco, como eu vou dizer, um pouco corriqueiro a forma como eles lidaram com o fato de aparecer um demônio? Como isso não teve um impacto claro, né, em como os personagens encaram o mundo, sabe? Eu achei muito problemático isso, porque ele literalmente falou, caraca, o cara virou um demônio. Aí ele, na luta, ele falou assim, nossa, ele virou um demônio, sabe? Sem muito, porra, puta que pariu, que porra é essa, sabe?
Caralho! Eles estão em negação. Eles voltaram pra casa e ainda não acreditam no Nosferatu.
Ele destruiu o mundo.
teto e voou.
Ele saiu voando, não é só o Griffith e o Guts que viram ele. Todo mundo viu um
monstro voador saindo porque... Eu acho que é um pouco, enriquece um pouco como funciona esse mundo, que tem essas lendas misteriosas que são coisas super únicas. As pessoas aceitam, por mais que não seja comum ainda.
É que eles não acreditavam muito no Nosferatu, acreditavam. Falavam, ele volta toda a luta. Ah, nada a ver, bullshit.
Mas ainda estavam, mas ainda era uma coisa que estava sendo propagada por mundo afora, sabe? Então.
É. Daí também tem esse negócio. O próprio Nosferatu falou que é a primeira vez em 200 anos que eu me transformo, uma coisa assim. Então, ele não era visto por um bom tempo mesmo, né?
Tinha que ter pego de surpresa. Aí eu sou, Nosferatu existe. Ok.
Eu acho que no que. Tipo, a maioria dos personagens não, mas no que tange ao Gun, esse encontro com o Nosferatu é trazido vez e vez e vez de novo. Eu acho que sim, modifica o fato, o jeito com que ele vê o mundo, assim.
Mas eu acho que é menos pelo. Eu acho que é menos pelo Nosferatu e mais pelo que ele fala.
Sim, sim.
É bom.
Tanto tá bom, o Griffith vai te foder.
Não, também tem a coisa de ser um adversário que o Guts nunca não conseguiu passar perto, ele fica afetado por isso.
Também. Eu gosto, inclusive, puxando esse negócio de meio que callback, né? Callback do futuro. Eu acho que aqui nessa luta tem dois pontos. Que o primeiro é a própria luta, que é bem diferente de você ver como o Griffith é lutando contra um demônio nos primeiros três volumes e como ele é agora, né? Porque pra ele é uma pessoa normal ali, né? Ele foi preparado pra lutar contra um ser forte, normal. E aí descobre que é um demônio, ele não tá preparado pra enfrentar um demônio. Eu acho isso interessante a gente ver depois how far he comes. Sabe, até onde ele vai. Aí o outro ponto é justamente essa previsibilidade aí de que, ó, agora a gente já tem uma ideia de que o Griffith tem alguma coisa de fato aí por trás. O cara já avisou que vai ser traído. Aí é um callback.
Eu acho
legal.
Eu acho narrativamente muito bom ele ter dado essa previsão pro Guts, sabe? Porque até agora a gente meio que tava acompanhando por fora dele, como se a gente soubesse mais coisa do que. E agora meio que ele sabe, ó, o Griffith vai me fuder em alguma parte. Né? Pode ser que ele não confia nisso totalmente ainda, principalmente porque o Griffith de novo salva a vida dele ali. Mas ele ter essa informação faz com que a gente fique junto ao protagonista de forma muito mais forte, na minha opinião.
Eu tenho uma coisa que, esse nome Zod já era um nome que eu conhecia da história de antes também. Só sabia do nome também, né? Aí eu vejo ele aparecer, ele só faz esse pequeno momento e eu, nossa, ele é tão famoso por uma coisinha tão pequena. Talvez ele apareça mais aí.
Não, foi com todo mundo dropou o mangá, bocha.
Ah, é verdade.
A gente, após o encontro com o Nosferatu, vai começar um mini Game of Thrones ali, né?
O
Griffith...
Completo Game of Thrones.
Completo, né? O Griffith ascendendo socialmente. Pra isso ele vai ter, inclusive, o Varys dele ali, o cara careca que espalha os boatos. Vai ter o herdeiro... Que ele precisa matar, tem a criança inocente que se fode, era herdeira e se fode só por ser herdeira. O que vocês acham desse todo esse período Game of Thrones aí, do Guts se tornando assassino pro Griffith?
Eu gosto muito da parte do Griffith subindo nos ranks, usando o carisma dele de fato na princesa. Eu acho que o manga convenceu muito bem a gente dessa faceta dele, sabe? Não foi só dizendo isso.
Ele sabe jogar o jogo, né?
É. Gosto da relação que ele cria com o Guts nesse momento. O que eu acho meio chato é toda a parte batalha e guerra do conflito, sabe? Isso eu não acho muito interessante, assim, a escala maior da coisa. Eu gosto do Griffith dentro do reino dele, subindo de posto.
Eu gosto do Guts assassino.
Não, o Guts assassino tá dentro disso.
E... Como o Griffith falou, olha, pra matar e é pra ser discreto, ninguém pode perder, beleza. Ele tem que matar todo mundo.
Bom, se ele matar todo mundo, ninguém vai ter visto ele.
Ele... Eu adoro, mas eu adoro isso, que ele é tão burucutu assim, sabe? Tipo, ele foi lá matar o cara, não deu certo. Alguém viu? Ah, vou matar essa pessoa. Ah, não, nossa, porra, é uma criança. Alguém viu matando essa criança? Ah, não, tem que matar esse cara agora. Vou matar todo mundo agora, vai.
A página dele com a espada atravessando a criança me deu um nervoso, nossa, quando eu li. Eu fiquei, cara, não, tá merda, o que aconteceu?
Eu achei pesado, achei principalmente pesado porque ele via si mesmo naquela criança.
É.
Sim, eu achei pesado. Eu tenho só um leve problema que eu acho que. Quer dizer, talvez seja. Não sei. Eu ia falar uma coisa, mas já vou discordar do que eu vou falar. Eu vou falar e já discordei em seguida. Eu ia falar que meio que. não serve pra nada, pouco depois, mas eu acho que talvez, extrapolando um pouco, parando pra pensar, extrapolando um pouco, talvez a decisão dele posterior, que a gente vai ver no último dos volumes que a gente vai falar, de provavelmente sair do bando depois dessa próxima batalha, talvez tenha um pouco a ver dele perceber o que ele tá virando, o que que ele é pro Grift, o que que ele precisou fazer por uma amizade que não é uma amizade real, aparentemente. Então acho que talvez tenha algum significado extra, não sei.
Eu acho que o mangá menciona isso meio que muito pouco, o que me incomoda um pouquinho depois. Você entende o que isso afetou ele, mas eu queria que o mangá fosse um pouco mais explícito.
Porque não afetou tanto assim, no fim das contas.
Já que o estranho tocou no ponto quando ele passa pro Grift, cena dele na escada, acho que é uma das melhores cenas do mangá até agora.
Qual, da escada?
Ele na escada tá ouvindo o Grift falar o conceito do Grift de amigo, e como ele obviamente não se encaixa nesse conceito.
Sim,
eu adoro isso.
Essa cena da escada.
É uma cena muito boa. É muito boa.
É uma cena muito boa e muito não crível.
Por quê?
Eu tenho esse pequeno problema com essa cena, mas eu acho que entra na suspensão de descrença, que o Guts tá escutando tudo, tipo...
Na escada, sem nenhuma coisa ao redor dele, completamente exposto, com a menina do lado dele e ninguém vê.
É. Ele consegue escutar perfeitamente, mas a menina não consegue ver ele, né?
Tudo bem.
Tava de noite, gente.
Mas, nossa, eu adoro toda a conversa, de fato. É uma parte muito boa do Griffith mesmo, sem ele explicando o ponto de vista dele, tudo. Ao mesmo tempo que ele é fazendo a princesa se apaixonar por ele, sabe? É tudo muito bem executado.
Sim.
Eu gosto disso, porque na minha interpretação o Guts queria sair do bando meio que pra corresponder à expectativa do Griffith de amigo, sabe? O jeito próprio dele pra poder ser um amigo do Griffith de verdade.
Sim, eu consigo pensar que é meio que um misto ali de sentimentos, sabe? Ao mesmo tempo que é um pouco de decepção, né? Talvez ele não se sinta. Até um senso de inferioridade, né? A própria quadrinização deixa isso escancarado, né? Joga na nossa cara né? De que
o sempre tá muito acima. Repetindo esse conceito, eu acho isso.
Talvez seja isso com a mistura do fato de que ele meio que inconscientemente buscar uma aprovação do Grift. Né? Fica meio vago que poderia ser meio decepção, meio busca de se igualar.
Uhum. Eu acho que tem uma rima bonita que a porrada metafórica que o Grift leva nessa cena é exatamente essa porrada que a Casca levou alguns anos antes, quando ela conheceu o Guts e ela tava do lado dele, vendo o Guts sofrer a exata mesma decepção.
A Casca tem uma própria decepção também, né, de ela achar que também tava próxima o bastante e descobrir que não estava nem um pouco perto.
Nem um pouco.
Inclusive é muito legal, porque você vê em vários momentos durante esses volumes a Casca meio que olhando pensativa pra tudo que tá acontecendo, pro Griffith agindo. Tem uns quadrinhos dela distante, vendo as coisas acontecerem. E depois você entende que aconteceu alguma coisa com ela nesse meio tempo, que ela conta um flashback, que ela mudou o ponto de vista dela em relação ao Griffith, quando vendo ele explicar tudo, vendo ele fazendo aquilo pelo sonho dele e tudo mais.
Sim.
Como o próprio Guts, a presença dele mudando como ela mesma vê o Griffith.
Incluindo isso.
Né?
Todo o flashback dela, você meio que já via isso acontecendo nos detalhes, na personalidade dela.
Ela não é plana no final das contas, sabe? Tipo, a presença do Guts, o que tá acontecendo agora no mangá, é assim modificando ela também, né?
Uhum. Uhum. E eu acho que isso, queria martelar mais que essa cena, o quão é bem estruturada essa cena, dessa conversa do Griffith com a princesa, e o Guts tá ouvindo e tudo mais, porque ela cumpre muitos papéis pra história, e todos eles são, ao mesmo tempo, distintos, interligados e todos relevantes pra história, sabe? O Guts ter essa percepção de querer mudar dali pra frente, a Casca tendo também, né, vendo, também ter alguma reação a partir disso, representa a ascensão e a conquista do Griffith em cima da princesa, e também representa uma forma da gente enxergar melhor quem é o Griffith, porque esse próprio discurso dele sobre o sonho começa a fazer algum sentido provavelmente vai acontecer, sabe? Começa a tomar forma, você fala assim, ok, eu consigo enxergar esse cara que coloca o sonho dele tão acima de tudo, eu consigo ver ele traindo todo mundo pelo sonho dele, sabe?
Ele fala um negócio que, tipo, as pessoas que estão me seguindo já estavam preparadas, eu não tava me sentindo culpado se elas morressem nem nada do tipo. Então, isso já ajuda você a ter uma noção de como ele funciona.
Já planta. E eu adoro só também, é excelente como acaba humanizando o personagem, sabe? Sim. Uma das primeiras vezes que a gente tem de fato demonstrando a coisa interna dele. E é tão bom porque logo após dele meio que terminar e chavecar lá a menina, o pessoal começa a gritar lá que o cara morreu, e aí tem esse, tipo, esse olhar maléfico dele de, tipo,
tudo
de
certo,
acordo,
né,
com o planejado. Ele humaniza ele, mas ele não deixa cair a bola dele ser esse cara meio sinistro, né?
É, tem uma coisa interessante nessa parte que você para pra pensar, ele sorri mais mesmo quando ele descobre que o filho foi morto. E momentos antes ele fala que ele sempre planeja as coisas levando em consideração quanto antes é uma pessoa instável. Então,
sim, sim. O mangá, ele tem um trabalho bem constante de fazer a gente ficar desconfiado que tudo é um plano muito longo, muitos passos à frente do Griffith, sabe? Desde o fato de quando ele toma a flechada, o cara fala, por que que ele me encarou, sabe? Você fica no ar, né? Se naquele ponto ele já tinha percebido tudo, e aí depois o cara fofoqueiro também tá indo embora no corredor lá, o Vares da história, ele tá indo embora no corredor, ele olha, sim, pra trás, tá o Griffith lá na puta que pariu olhando pra ele da sombra, sabe? Eles falam, será que o Griffith sabe de tudo? Como que ele sabe? É bem interessante como o mangá faz a gente acreditar que é possível que ele tá planejando essa porra toda mesmo.
É. Sim, tá tão forçado, sabe? Não é tipo, você caiu, seu plano tava dentro do meu plano, que caiu no meu plano, sabe? Não é Death Note isso aqui, sabe? São uns negócios que faz sentido, que nem foi pura sorte e que ele se salvou da flechada no final das contas, né?
Tipo, ou destino.
Ou talvez, ou seja, um negócio que ele tava usando.
É, não. É, mas tipo, foi, não tava no, o meu ponto é, não tava no plano dele ele ser salvo, sim, né?
Tipo, sim, sim. É, não, eu acho que ele não tá, tipo, com tudo minuciosamente planejado, mas ele tá sabendo usar tudo que acontece, sabe?
É.
O que é um pouco mais interessante. Ele é calculista, ele sabe como usar cada elemento.
Bom, a gente, após isso, vai entrar então na última, provavelmente última grande campanha do Guts pelo bando, que vai envolver também uma boa parte aí com a casca, né? Eles têm que...
E muita página de lutas de cavalo aqui, nossa.
Muitas lutas de cavalo, alguns caras com armaduras absurdas aí, né? Um cara com, sei lá, armadura de lampreia, sabe? Quem usa armadura de... armadura de peixe com lanterna na cabeça, sabe? Quem usa uma armadura disso?
Nossa, teve esse cara, puta que pariu.
Eu achei que era um peixe mesmo, no primeiro momento que ele apareceu. Tipo, nossa, é um peixe.
Eu não tava ligando as armaduras, mas a do peixe com a lanterna me deixou puto, caralho. Quem essa história pensa que é?
Eu adoro entrando nessas batalhas do começo aí. A casca tá perdendo justamente pra esse cara meio lanterna peixe maluco aí. Aí o Guts chega pra ele, chega mais aí, mesmo que eu tô precisando sacudir essa espada pra ver se eu paro de pensar merda aqui, sabe? Eu adoro que ele reconhece dentro de si que, tipo, ele só entra na luta pra parar de pensar as coisas. E isso ainda mais pra frente vai ser resgatado quando ele tá lutando contra os 100 caras ali. Ele vai falando sobre como eventualmente ele só escuta a própria batida do coração e tal. Eu acho isso excelente, meio que o personagem se entendendo. Eu acho isso muito bom.
E finalmente então vamos falar de casca aqui, né? Porque o Izu tinha soltado lá no começo que ele tinha achado interessante. O que você acha de mais interessante aqui nessa construção que a gente tem da casca, Isa?
Eu gostei principalmente da relação dela com o Guts, né? Que, vou ser sincero, ela é clichê pra caralho, mas eu achei que foi um clichê bem feito, de como...
É um clichê,
ela
é uma tropa boa.
Ela se via como a segunda do bando, ela se viu cair pra terceira lentamente, e se viu provado que ela não tinha o espaço que ela achou que ela tinha. E eu gosto de ver justamente ela sendo obrigada a interagir com o Guts, que é o cara que ela não suporta.
Sim, sim. Eu gosto disso que você falou do Guts. Eu entendo que a participação do Guts, justamente nela, o que mais afetou ela, que ela tem toda essa questão de que ela quer se provar tão boa quanto os homens, né? Tem toda essa questão dela ser a única mulher do bando. E meio que a presença do Guts empurra ela pro papel de mulher de volta, e ela odeia isso. Sabe?
Isso é muito bom.
Esse que é meu problema dela com ele, né? Ele empurra ela pro papel feminino com uma certa frequência.
Ele forçou o Griffith a ver ela como mulher, de certa forma. Porque o Griffith fala pra ela, você tem que cuidar dele, porque é o papel da mulher é cuidar do homem.
Eu posso falar, o mangá não... Acho que o mangá não tem um ponto de vista muito negativo com ela, mas eu ainda acho meio frustrante como ele lida com ela, porque ele insiste demais nessa coisa dela ser uma mulher e criar essa comparação. Eu acho que é um pouco... É um pouco frustrante mesmo que o mangá vai estar sempre colocando ela como ser a guria do mando. Até porque coloca até algumas coisas como ela não ter lutar do jeito porque ela tá menstruada. Né?
Me incomoda. Essa parte me incomoda um pouco.
Um pouco não, até diria meio... É problemático, sim, o jeito com que ela vira completamente incapaz ali, porque ela tá menstruada. Sei lá, não menstrua, não sei como.
Na verdade, supostamente ela tava se sentindo antes do processo, né? Não na menstruação em si.
Deve ser tipo...
É que aquela isso é só tipo, o pior momento de um mangá sempre colocando ela como a coisa, a representação feminina no negócio e colocando isso como um problema, sabe? É sempre, o Guts falando que ela é muito agitada ou ela tendo que fazer aquilo ficando perto dele. Eu sei que isso vai estar certo, mas o mangá sempre insiste tanto nisso, sempre coloca isso tanto em destaque quando ela está sendo trabalhada.
O que me incomoda não é o fato... Porque o mundo, ele é um mundo machista, né? Um mundo medieval. Então faz sentido o mundo lembrar constantemente ela, o quanto ela é frágil, esse tipo de coisa. Só que o mangá, ele dá alguns passos além e coloca alguns clichês femininos nela que não precisaria estar, sabe? Tipo, ela ser, envergonhadinha, sabe? Algumas coisas que não são condizentes com a personagem. Ela só é daquele jeito porque ela é uma mulher e o mangá acha que uma mulher tem que ser assim, sabe?
Tudo que ela fala, ela quer evitar o gênero feminino. E você vê que essa é a noção que o mangá tem. É que toda vez que ela aparece, ela não consegue ser uma personagem fora do contexto de ser a única mulher do bando.
Só que o Lucas tá meio robótico.
É, aqui ele deu uma robotizada.
Deu aqui também.
Então tá. Bom, ok.
Tá. Assim, você falou bastante meio que dessa inveja que ela sente. Inveja / frustração que ela sente do Guts com o Griffith. Eu digo inveja e frustração porque justamente frustração foi o que vocês falaram aí, de que ela tem que voltar a ocupar o papel de mulher dentro do bando, né? Que não é o que ela queria, ao mesmo tempo que ela quer ser mulher do Griffith também, sabe? Ela é apaixonada por ele, sabe? Sim. E meio que a presença do Guts
afasta ela dele.
Tipo, eu comento meio que de graça às vezes que Berserk é um yaoi, mas eu acho que de fato, tipo, meio que talvez tenha uma paixão do Griffith pelo Guts, e isso afasta ela desse papel também, sabe?
A possibilidade de ser a mulher. Mas esses volumes realmente dá pra ler assim muito fácil, você não precisa se esforçar.
Não, mesmo. Não, principalmente porque em vários momentos ela fala, pô, o Griffith nunca falou isso pra ninguém, sabe? Dá a entender que ele também nunca olhou pra ela com esses olhos.
O que o Griffith fala no final do volume lá, que ele ia salvar o Guts sem precisar se explicar por quê. Ele tá praticamente tentando flertar com o Guts, aquela cena, é incrível.
Sei lá, eu até gostaria que fosse um pouquinho mais explícito, mas tudo bem, assim,
um pouco,
sabe?
Mas eu consigo ver muito claramente, você não precisa se forçar muito mesmo.
Eu consigo ver essa visão, mas pra mim não parece tão claro essa visão nem do Griffith com o Guts, nem com a Casca com o Griffith, sabe? Eu não sei se é um negócio amoroso, sabe? Pra mim nunca fica claro que chega a passar essa barreira do amoroso, parece ser muito, sei lá, uma coisa que a grande questão do Griffith é que ele se tornou essa pessoa inalcançável pra ela. Ela tinha percebido isso já há algum tempo com o Guts. O Guts veio descobrir bem depois também, que também ele era uma pessoa inatingível. E ela sempre teve meio que uma admiração do cara que salvou ela. E aí talvez ela quisesse só ser muito próxima dessa pessoa que representou tanto na vida dela. Eu fui inocente, talvez, de não estar querendo ver um subplot romântico nessa relação. Pra mim, fácil a leitura sem ser romântica. Esse é meu
ponto. Amoroso talvez não seja a palavra mais adequada, mas você pode ver com uma devoção que vai além de amizade, sabe?
Casca, eu tava na dúvida, até ter a cena que ela fraga o Griffith com outro homem e fica claramente, eita porra. O quanto isso mina minhas chances. E ela vai realmente conversar com ele pra saber o quanto ela perdeu todas as chances ou não. Na minha peça, obviamente, tem um subtexto romântico.
Eu não sei se ela foi medir, tipo, se ela perdeu a chance. E sim dele ter se entregado pra alguém que era meio que um inimigo, sabe? Eu não sei. Eu li tudo isso sem a parte romântica. Todas essas interações sem parte romântica, sabe?
Quanto ao fato de vocês sempre que vocês estarem falando que fica mostrando ela como essas coisinhas de meio feminina demais, assim, eu acho que justamente parte disso é porque ela não é tão mostrada assim. Porque, tipo, ela sempre tenta se mostrar como uma pessoa não feminina ao mesmo tempo. Talvez por saber os gostos do Griffith, não sei, de repente vai saber. Porque ela aparece com o maior cabelo possível que a gente já viu nessa história, tirando do Griffith. E ela deixa sempre curtinho. Então, ela não querer que o Guts veja o corpo dela também é uma forma dela não querer mostrar. Ficar mostrando que a mulher é só pra mim. Sim. Eu acho interessante isso justamente porque não acho ruim dessa parte dela. Isso que eu quero dizer.
E eu acho que só tudo isso, independente da leitura, cria uma dinâmica interessante, sabe?
Entre esses três
personagens e, afinal, qual é a deles, qual é a relação entre eles. E de fato, que qual for a leitura, a presença do Guts fode completamente, sabe, com a vida da Casca nesse mangá.
E é por isso que é realmente tão interessante. É quase catártico ver os dois interagindo por tanto tempo de verdade, finalmente, sim. Colocando tudo que eles têm um pro outro, toda a relação que eles tinham.
Né? Conversando, tipo, os caras. Né?
Foram anos e anos dessa rixa aí, um pouco escondida, quer dizer, não escondida, mas tipo.
Não devia ser.
Sem explodir.
E aí chega no ponto que eles não tem como mais escapar e eles precisam encarar isso. E aí rola essa meio camaradagem aí de guerreiros. E aí o Guts mata 100 caras só por isso, sabe?
Porque, eu vou ser bem sincero, foi meio que uma decepção porque tava construindo tanto, agora eles estão realmente indo um ao outro, o Guts vai ser essa grande luta pra Casca poder fugir, e é uma luta contra 100 caras. Eu pensei, pronto, é aqui que ele ou perde o olho ou perde o braço.
Eu fiquei esperando.
A narrativa tava pronta, se era pra isso, com a cicatriz, era essa a luta, marcante.
Eu nunca pensei isso nesse momento, não.
Tinha certeza que ele ia voltar sem olho.
Deixa eu comentar uma. A gente falou bastante de rima e tal, e uma coisa interessante que parece que o mangá quer bastante balancear os personagens e colocar eles meio que como os dois lados de uma mesma moeda. Então acho que isso é feito interessantemente. Primeiro com a Casca, que, né, no começo do mangá ela tem que aquecer o Guts, que tá ali quase morrendo, e agora, né, de novo, só que ao contrário, o Guts que tem que abraçar ela e, tipo, meio que salvar ela por causa do frio, né?
Sim.
Cena excelente. Ele e depois
salvar ela do jeito que ela salvou ele, achei isso bem bacana também.
Eu gosto disso bastante. E até depois, aí é uma cena que a gente acabou passando bem rápido, mas a ideia do Griffith vender o próprio corpo e meio que deixar ser violado, né, tipo, violentado, talvez rima um pouco com o que acontece no passado do Guts, dele ter sido estuprado e tudo mais, sabe, ter sido vendido por sexo, sabe.
Como isso foi o contrário, como um foi meio que um abuso permitido e o outro não, e os dois ainda causam algum impacto na pessoa, mas o Griffith especificamente, ele vê isso só como uma passagem em direção ao sonho dele, né? Ao que ele quer.
Mais ou menos também, né? Porque a cena dele arranhando o próprio braço e cavando uma carne, porra, mano, é muito forte, sabe? Você vê que ele também foi afetado por aquilo, sabe?
Sim. E aí, o próprio fato de talvez a Casca levantar a teoria de ele ter sido motivado por aquela criança que ele viu morrendo com o brinquedo no campo de batalha, que ele vendeu o corpo pra ninguém mais morrer, esse tipo de coisa. Cria esse tipo de dúvida nesse personagem, que é uma dúvida interessante, né? Essa passagem cria mais algumas contradições na nossa visão do mundo desse personagem. E eu acho que isso enriquece muito, né, a participação dele.
Continua muito humanizando ele, sem deixar cair a bola do enigma dele, sabe? Você vê que ele foi afetado por vender o corpo, você vê que ele é afetado pela criança ali, mas ele não baixa a bola quando ele olha pra Casca de novo e ele tá ali meio que só pra acalmar ela, sabe? Tipo, porque tá dentro dos planos dele a presença dessa menina.
A gente vai começar a seguir pra um arcozinho aqui que não vai acabar aqui, né, da invasão a essa fortaleza. Acho que a gente até pode começar a citar, mas eu queria citar bastante o capítulo após a batalha, que é
da fogueira,
que eu achei excelente. Eu achei tão boa quanto a cena da escada.
Né? Eu ia por essa comparação agora também. Nível da escada, aquilo ali, muito bom. Que é um ponto positivo, porque eu vou ser sincero, o meu estereótipo de Berserk é que é ser sangue, tripa, estupro, sangue, tripa.
É isso que eu comentava.
Enquanto as cenas calmas de diálogo são ótimas, eu não achei que ia ser um mangá com ótimas cenas calmas.
Inclusive, as cenas de ação não são tão boas assim, sabe? Quer dizer, a parte gore do mangá não é. Não acho. Tá um pouco decepcionante nesse aspecto. Não
decepcionante. Talvez fosse boa nos anos 90.
Não decepcionante porque eu não me importei tanto com isso. Não era o que eu tava esperando muito. Mas, de fato, esses diálogos calmos são ótimos.
A conclusão do Guts, eu adoro isso, sabe? Dele olhando pra fogueira. Porque ele meio que, conhecendo melhor a casca, ele talvez tenha caído em si de. Puta, todo mundo tem alguma coisa por trás, sabe? Todo mundo tem uma história. E aí ele refletindo sobre como cada uma dessas pessoas é uma fogueira de esperança ali, de sonho, de esperar o sonho. E que ele se sente atraído por esse inferno que é o
Griffith.
O Griffith, né? Que ele é tão. É um fogo tão grande que ele atrai os outros. E meio que a conclusão dele disso de... Não sei se é aqui que eu quero continuar, se aqui é o meu destino, se aqui é o meu sonho.
Eu acho que é um bom payoff da gente ter visto uma infância tão detalhada do Guts. Porque a gente de fato vê o quanto... Ele nunca viveu um mundo em que pessoas tinham sonhos até conhecer o Griffith. Como a vida dele com o... O Gambino não é o tipo de vida que ele vê os companheiros na casca e no Griffith. E ele se sente meio que fora nessas horas.
Não só isso, como ele vê cada uma daquelas luzes como uma chama, e todas as chamas são chamas que estão alimentando a fogueira que é o Griffith, sabe? E ele chega à conclusão que ele não quer alimentar o Griffith, né? Ele quer ser a própria chama pra ser amigo do Griffith, né? É? Pra poder estar ali do lado dele, não alimentando ele, mas pra ser um igual, né? Ele não quer ser inferior ao Griffith. No nível de ego, de amizade, de vários aspectos, né?
Essa coisa dele lutar por lutar foi tão... O mangá explorou tanto isso que é muito bem feito quando ele percebe, ele mostra ele incomodado com isso de verdade, sabe? Quando ele tem essa reação a tudo que ele passou até agora. Ainda mais quando, com a comparação com o Griffith falando do sonho dele e tudo mais. Tudo encaixa muito pra ele ter essa realização. São vários motivos pra ele falar... o que acontecer depois, talvez essa seja a minha última batalha por eles.
Sim.
Eu gosto bastante disso. Mas é engraçado como justamente eles comentam que Berserk é vendido como mangá da violência e tal. E as melhores cenas são as pessoas estão conversando, né? Tipo, são os personagens se analisando e analisando uns aos outros. É sempre muito fascinante.
A gente, a partir desse ponto, dessa fogueira, a gente vai entrar num arquinho que a gente não vai ver a conclusão aqui, que é dessa invasão, essa fortaleza, que você tem que enfrentar esse Lex Luthor bombado aí.
Inclusive, eu tenho que admitir que eu acho a parte da batalha meio sem graça.
E eu quero fazer uma condição. Quando o cara que bateu na casca voltou pra zoar a casca, eu falei, puta merda, por que esse cara... Por que tu insistiu nesse otário?
Isso.
Então, ficou... Esse arco, eu sei que não é, mas ficou tipo com uma cara de... Estamos encerrando esse ciclo. Estamos encerrando o ciclo que a gente tá falando. Porque tá culminando em tudo, sabe? O Griffith buscando o... O Griffith vai enfrentar o meio que o cara que traumatizou ele anos atrás. O Guts... Teve o arco de perceber meio que o destino dele, né? Eu quero sair daqui, não é meu lugar, não é aqui e tal. A casca tá reenfrentando esse cara que enfrentou antes. Sabe, tá meio que começando a fechar as coisas. E eu sei que não vai ser, e é um pouco estranho isso. Essa sensação de que tá finalizando algo que eu sei que não tá finalizando.
Tá finalizando isso aí, a gente vai ter outros 4 volumes da treta virando treta de verdade.
Vai ter algum momento que vai acabar essa... Mas de fato, provavelmente esse ciclo não vai demorar muito mais pra acabar, porque... A gente tem que ver o que caralho o Griffith vai fazer.
Eu imagino que vai começar outro ciclo, mas enfim, a gente tá só especulando aqui. O ponto é que eu tô um pouco cansado de... Esse cara, esse é o bichão, hein, doido? Pra todo cavaleiro que aparece. Esse cara é o bichão. Tipo, todo mundo que aparece, esse cara, esse é o bichão mesmo.
A parte guerra contra o reino da parte de Game of Thrones, esse negócio é meio sem graça, porque... Eu não me importo muito com os outros. Eu não me importo muito com essa escala da coisa. Eu me importo com o Griffiths e com o Guts.
O mangá chega uma hora que é absurdo. Na hora, na luta contra o Sen ali, tipo, acho que tem umas três vezes que aparece um cara, não, esse cara aqui, ele tem a bola de ferro, não sei o quê. E aí é sempre o Guts mata eles em um golpe, né? É sempre isso. Agora, com esse cara Lex Luthor malucão, eu até que gosto da pseudo, não é muito interessante, mas da batalha dele com o Guts, porque tipo, finalmente apareceu um cara que o Guts tem que se esforçar um pouquinho pra vencer, sabe?
E é interessante o callback com o Necromante, né? Dele olhar e falar assim, ah, ok, esse cara não é o Necromante, então dá pra eu encarar ele.
Isso é bom.
E eu gosto principalmente mais pro finalzinho do volume ali, que ele tá encarando o Buscone, é o nome dele, né? O Guts tá encarando esse Buscone aí, e ele, tipo, porra, esse cara é forte mesmo. Mas ele lembra do Nosferatu, sabe? Tipo, esse negócio de comentário.
Ah, eu falei Necromante, né? Nosferatu, falei errado.
Ah, tá, eu não tava entendendo o que tava falando. Desculpa. Ok, então é isso mesmo que eu gosto, sabe? Tipo, anteriormente eu falei que esse encontro com o Nosferatu vai mudar o Guts, e tipo, é isso que eu não lembrava que essa parte tava nesses volumes, mas é realmente o desespero de encontrar o Nosferatu mudou ele consegue lutar contra esse cara.
Eu queria, o Wilson comentou do negócio do cara ter voltado, o cara que a Kashka enfrentou, mas eu percebi que eu gosto muito disso, eu gosto muito do personagem patético, admitindo que é patético, sabe, pra todo mundo. É tão catártico ver isso, sabe, ele implorando de joelhos assim, que tem um...
Mas aí ele deu um golpe depois, foi o implorar de joelhos era uma técnica. O autor, ele investiu demais no gimmick desse personagem pra despertar ele rápido, desse gimmick do a minha técnica secreta passada pela família 100 anos atrás, sei o quê. Ele insistiu muito nessa piada pra ele só jogar fora de uma hora pra outra.
É, mas aí termina com a Kashka falando, ah, vai se fuder, não tem mais tempo pra isso não.
É que a Kashka parecia tão superior com ele, principalmente na revanche. Só pensei, por que a Kashka deixou esse cara terminar a frase? Só leva, só
arranca a cabeça, só,
só de uma vez.
Esse cara não vale o tempo que tá gastando da Kashka. Especial da revanche,
é legal. Aquela flechada dele, assim. Ainda tá uma flechada dele falando, não, eu não tenho tempo pra gastar com você. Você tá gastando tempo pra caralho aí, pô.
Você levou uma flecha dele agora, velho.
Ainda mais porque vende que... ainda mais porque vende que é um plano... meio desesperado, assim, tipo um plano meio que... É totalmente planejado pelo Griffith, mas tipo, é um plano que tá muito meio milimetricamente calculado. E aí ela fica embaçando com esse cara, é muito irritante mesmo.
Pois não fode o plano do Griffith, mulher. Mas até esse cara do Tubarão tem um momento bom que eu lembrei agora com o Buscone. Ele vai falar, que Buscone descobre, né, que ele deixou 100 caras morrerem pra um cara e vai lá e dá quase uma machadada na cara dele ali. Eu acho que é uma cena boa pra estabelecer esse Lex Luthor aí.
Não, acho que só na hora que ele apareceu eu já acreditei que ele era forte. Não precisava fazer nada ali. Na hora que esse cara apareceu, eu falei assim: esse cara é forte. Esse cara é forte. Enfim, passamos aqui pelos próximos 4 volumes de Berserk. O próximo programa também são mais 4, né? A nossa ordem foi 3, 4, 4, 3.
Isso.
Pra gente finalizar, o que significa que a gente tá na metade da jornada e nem na metade ainda da Era de Ouro.
É verdade.
Qual é a... Tirando o judeu aqui, nossa. Já leu. Qual é a... Como vocês sentem diante dessa perspectiva? Que passou tudo isso e a gente não chegou na metade da história que ele quer contar. Que vai levar o Guts até onde ele tá nos primeiros volumes.
É o que eu disse, que podia ter tirado um volume, porque eu acho que metade da coisa aí não é tão necessária assim, não.
Eu tô aproveitando.
Eu acho que tem batalha demais. Eu acho que a parte da batalha não é tão relevante por si só, e é o autor querendo colocar a luta que eu não acho interessante. Porque o resto do mangá é tão mais legal que isso.
Uhum. Eu acho que o tamanho do flashback tá bom. Minha crítica é o tamanho do que vem antes do flashback, pra soar menos desconexo do próprio flashback. O flashback tá, eu acho, tamanho, né, pra mim.
É. Faz sentido. É porque eu acho que tem muita batalha, assim, mas é que eu não acho desnecessário. Eu acho só não é muito interessante. Tipo, seria bom se ele tivesse uma quadrinização melhor e tal. Eu acho que mais pra frente ele vai ter isso e vai ter lutas muito boas.
Isso que o Izufu comentou de que ele queria que o começo fosse um pouco mais longo, eu vou dizer que eu sinto um pouco de falta de apresentar mais alguns elementos que a gente viria a ver no flashback, e seja personagem que... algum personagem nomeado além do Griffith, sabe? Alguma coisa... coisas além do Griffith, porque o único callback que a gente tem é uma participação aleatória do Puck aqui, do Puck, de...
Nossa.
Ah,
Eu esqueci até disso.
Fui do circo com esse bicho e aí ele me deu esse spawn aqui. Toma aí.
Bucky?
É claro que é.
Achei que era só outro elfo. É o mesmo elfo? Não,
acho que pra mim era outro elfo.
É uma trupe de circo. É uma trupe de circo e eles mostram de costa pra ser misteriosamente não identificável.
Aliás, eu quero só fazer um comentário também. Todo mundo que eu vejo falar de Berserk fica falando mal do Puck, mal do Puck, mal do Puck. Aí eu descubro que ele não tá no flashback. Então, que tipo, metade do que falam de Berserk ele nem tá no mangá.
Ah, é que Era de Ouro não é metade do mangá, né?
Justo,
o mangá tem acho que 50 volumes agora.
Muito justo, mas ainda assim a Era de Ouro não ter o Puck me chamou a atenção pelo Puck ser tão comentado.
Espero que ele não apareça nos próximos 7 volumes que a gente vai ler.
Não aparece. Afinal de contas ele
não apareceu nesse. Apareceu nesse programa aqui.
Nossa,
já.
Nossa boca, de isso costas. Nem conta.
Não, bate isso. O Puck era amigão do Griffith.
É. Ele tá por trás de todo o plano.
É, Puck é o sexto dedo do de Deus.
Meu Deus. Polidactilia de Deus.
Beleza.
Até mês que vem, gente.
Até mês que vem.
Até mês que vem.